Esse podcast é para quem quer entender um pouco mais sobre a inclusão do assunto das mudanças climáticas nas normas do sistema de gestão.
Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão.
Olá, eu sou o Geisa Nerd Bastiani.
Eu sou a Monise Carla.
E eu sou Mar Barros.
Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Oi, Simar, tudo bem?
Tudo ótimo, graças a Deus.
Ah, então tá bom. Muito bom ter você com a gente de novo, né? Estamos gravando mais uma vez, né? Acho que mais uma vez.
Mais uma vez.
É, o Simar já foi auditora da gente, né, Monize?
É, não, consultora.
Consultora,
na verdade.
É verdade.
Ela apoiou a gente na porrada de normas que a gente tem aí de segurança da informação.
Ou seja, se der errado, a culpa é dela, é isso. É assim que os caras falam, não é, o Simar, que é assim
não
que eles falam?
Não sei, mas a gente pode atribuir uma parcela dessa culpa.
É engraçado que quando a gente ganhou a certificação, ninguém ligou pra você e falou, ó, foi culpa sua, né?
É. Vida ingrata do
consultor. Já foi não, porque eu vou fazer a auditoria de vocês aí, logo.
Aí, olha aí.
Muito bom. Mas, Mo, Simar, legal ter você com a gente, né? Legal você que tá aqui pra entender um pouco mais sobre essa mudança das normas e o que que é essa inclusão da cláusula de mudanças climáticas dentro do sistema das normas do sistema de gestão. Mas antes da gente falar do tema, vamos apresentar o Simar, né, Mo? Por favor.
Vamos, tem um currículo aqui que eu vou tentar falar. Um pouco resumido aqui, né? Eu, Simar, é mestre em gestão de negócios, tenho um MBA em tecnologia da qualidade, é formada em administração de empresas, auditora líder, acho que de uma pá de normas aí, tem 19 anos de experiência em sistemas de gestão, segurança da informação, proteção de dados pessoais, qualidade, meio ambiente, profissionalização de empresas, planejamento estratégico e pesquisa de mercado, e especialistas em mais de 10 normas de sistemas de gestão. Então, tem ISO de segurança da informação, a 27001, 27002, 27701, 9001, 14001 e várias aqui relacionadas a compliance, né? E por aí vai. Segunda vez no QualiCast, né, Osimar? A gente gravou já um episódio, que é o episódio 80, que a gente falou um pouco sobre a relação da qualidade com a LGPD. E agora está aqui para a gente falar de um assunto um pouco mais amplo, que é novidade. Se você está ouvindo esse podcast nesse momento em 2024, esse assunto é muito novidade. É. E a gente vai abordar um pouco sobre as mudanças climáticas que surgiram aí nos nossos queridos sistemas de gestão.
A mudança climática sempre teve por aí, né? A gente sempre batia nisso, mas era meio de lado, né? Assim, não! A mudança climática não é tão obrigatória. Assim, não
contava
tem
com
isso.
O juízo da
não,
pessoa.
Não, isso é para 14 mil, né? Não tinha essa, isso é para 14 mil, né? Não tem nada a ver com a 9 mil. Então a gente tinha uma discussão em cima disso e agora o que acontece? Se você tá meio voando, não sabe o que tá acontecendo, a gente tem uma mudança que vem da ISO, né? Foi divulgada agora em 2024, em fevereiro, a ISO IEF, eles divulgaram uma mudança em que agora todas as normas de sistema de gestão vão conter duas cláusulas que endereçam o assunto das mudanças climáticas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas cláusulas e o que que isso muda na prática, né, Osimar? Acho que esse que é o grande... O que muda para a empresa no dia a dia. Muito bom ter você com a gente, viu, Osimar?
Obrigada, eu adoro estar aí conversando com vocês, só que eu gosto de trazer coisa nova. Então, sempre quando eu tenho coisa nova, a gente conversa um pouquinho.
É verdade. A gente falou do último podcast que a gente fez juntos, foi aquele que a gente falou sobre LGPD.
Isso.
Né? Também na loucura do lançamento da LGPD, era outra coisa nova que estava aparecendo, né? É verdade. Foi o podcast...
80.
80, né? Isso mesmo, 80. Isso aí. Legal. Vamos lá. E acho que a gente podia começar falando um pouquinho do que são essas novas diretrizes que vieram pro sistema de gestão. O que isso é na prática, Osimar? O que aconteceu? Conta para nós o que aconteceu. Explica para o nosso ouvinte.
Vamos lá. Então, essa questão aí das mudanças climáticas que está preocupando o mundo, né? E a ISO, como uma organização internacional, falou assim, conversou com a ONU e falou, eu também vou apoiar essa causa, né? Como as demais causas aí da ONU. E ela, em apoio, ela fez uma declaração, né, em Londres, sobre as alterações climáticas, e a ISO aprovou numa resolução aí que originou duas novas declarações aí nos textos das normas ISO de sistemas de gestão. né? Adicionando aí essa questão das mudanças climáticas. Eles avisaram, fizeram um aviso aí do dia 22 de fevereiro agora desse ano, falando, olha, a gente está incluindo isso, as normas estavam recentemente em revisão na ABNT, lá em consulta nacional, já tem a emenda de várias normas, da 9.000, da 14, da 27, já estão todas já com emendas e aprovadas, então em breve aí a gente vai ter a publicação oficial das normas no Brasil com essa questão das mudanças climáticas nos requisitos 4.1, que é no contexto da organização, e no 4.2, que é relacionado às partes interessadas. E a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso.
Daqui a pouco a gente vai falar, né, para você que quer saber exatamente onde vai entrar, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas é legal dizer que esse comunicado é um comunicado que vem para apoiar e reforçar essa questão de que as mudanças climáticas estão impactando também os negócios, né? Eu acho que a gente tem um exemplo ali, né, Mo, de algumas coisas que podem ser observadas, né? Aquecimento da terra, derretimento do gelo, subida do nível dos mares, né? A acidificação do oceano, a gente não notou na pauta, mas eu já acompanhei bastante alguns documentários sobre a morte dos corais, né, em massa, que está acontecendo no mundo todo. Então a gente tem, por conta da acidificação do oceano, provavelmente, as temperaturas extremas estão chegando, mudança do ciclo hídrico, né, nas correntes marítimas. Então a gente tem um monte de coisa que está acontecendo e que está, a gente querendo ou não, alterando também os negócios, porque se modifica o ambiente, modifica o ambiente de negócios, né?
Eu acho que isso também reforça um pouco do pensamento que as empresas precisam ter sobre o futuro, né?
É.
Que são coisas que já surgem com governança corporativa, que é um assunto muito bem ventilado. Mas a gente tem passado por situações que são realmente gerais, né? Dentro do contexto mundo, que são também questões que estão relacionadas a questões climáticas e que muitas vezes não estão na mesa, na discussão dentro das empresas. Porque, assim, a primeiro momento, quando você ouve, pô, entrou lá umas cláusulas da mudança climática, né? Pode vir aquela sensação de tipo, pô, cara, nada a ver isso aí, né? Por que eu vou fazer isso?
Eu fabrico sapato, né? Não tem nada a ver, cara. O que eu vou fazer? Meu sapato não altera o oceano.
É que talvez não, provavelmente, né? Não está relacionado.
As empresas de tecnologia.
É.
As empresas de tecnologia olham pra mim.
E falam, ué, né?
Desculpa.
O que eu vou fazer? Vou ter que começar a fumar pra gerar fumaça
que
eu vou ter que cortar.
Isso. Entendeu?
Mas é porque não está relacionada a bater a meta do trimestre.
É, então.
Ela está relacionada à longevidade mesmo da empresa.
Aí.
Então, é interessante pôr um passo para trás antes de torcer o nariz para o tema e entender como que a gente pode realmente tirar o melhor disso para dar mais robustez à nossa estratégia e garantir a longevidade da empresa.
O mais interessante, né, e um dos motivos aí que levou a gente a falar sobre o tema é as empresas de tecnologia. Quando você fala assim, olha, vai entrar mudanças climáticas, eles olham pra minha cara e falam, mas eu não tenho nada a ver com
isso. Na 27.001?
O que você quer?
Você vai fazer na 27 o quê?
Na 27.001.
O que eu vou fazer com as segurança de informação?
Não, e a primeira norma que saiu oficialmente, né, porque as demais são emendas, mas a 42.001 de inteligência artificial, a norma já saiu com as questões relacionadas às mudanças climáticas no 4.1 e no 4.2. E aí a pessoa fala, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Aí falou, então, vou explicar.
Eu quero ver, o chat GPT tem que parar de fazer fogueira na Amazônia. É isso que tem que acontecer. É esse o problema, entendeu? O problema das mudanças climáticas, vamos resolver com isso. O chat GPT, para de queimar a Amazônia. Vocês aí que trabalham com IA. A gente tá fazendo piada, né? Porque, de verdade, eu não tenho nem ideia como é que a gente vai endereçar esse assunto nessa norma. Eu não tenho, na 27.001 já tenho dificuldade de entender,
não, então,
entendeu?
Aí eu falo pra eles, gente, primeiro, a nuvem. Aí eles falam assim, eu não tenho nada aqui. Eu nem tenho escritório. O que eu tenho é uma nuvem. Falei, ok, mas a nuvem não tá no céu. Não é a nuvem do céu, Andréia, que é bonitinha.
Não é essa nuvem, não sei se você sabe, não é
não
essa,
é
né?
Não é essa, né? Eu falo, é engraçado, o pessoal fala, eu tá na nuvem, como se não tá comigo, não, isso não é problema, isso tá na nuvem. Eu falo, então, esse é o grande problema, tá na nuvem. A nuvem é vários servidores superaquecidos que precisam de muita energia e muito ar-condicionado. E ar-condicionado é um dos gases que mais afetam o planeta. Deu pra entender? Tá, e aí, o que, que eu faço?
Desligar. Liga na Amazon, manda desligar o ar.
Desliga o ar-condicionado e queima o servidor, né? Aí eu falei, eu falei pra eles, não, na verdade, você já sabe quanto que você emite de CO2 da nuvem. Porque as empresas de nuvem já informam pra você, ó, você tá emitindo X de CO2. Esse mês você emitiu X de CO2. E vai calculando lá. Eu falei, agora você vai ter que começar a olhar pra esse número. É só isso. Ou, quer dizer, não só isso, né? Mas é uma das coisas que você não se preocupava, mas agora você vai olhar para esse número e vai passar a se preocupar por alguns motivos, porque eu vou te conscientizar. Antes de você se preocupar com essa questão, vamos te conscientizar por que você precisa olhar para esse número, né? Então, foi dessa forma. É dessa forma que, na verdade, a gente está entrando com esse tema nas empresas de tecnologia. Ah, o meio ambiente, eu não preciso me preocupar muito, né? Eles falam, não, já estou adequado. Eu falo, você já está adequado, vamos ver se a gente não pode melhorar um pouquinho mais. Na 9, está sendo novidade, mas aí o pessoal olha para mim também, foi uma das perguntas, o que eu vou fazer, Osmar? O que tem a ver com isso? Eu falei, tem muito a ver com isso, você, o planeta, seus funcionários, todo mundo, a gente vai ter que abraçar a causa, essa é uma questão, e vamos ter que seguir juntos, né? Esse é um ponto. E a 9001, eu falei, qualidade? Né, a 9001 está em mudança agora, e uma questão é trazer requisitos sustentáveis, porque qualidade não está mais assim, não é requisito, é obrigação, eu tenho certificação ISO 9001, para garantir qualidade. Se não tem qualidade, você não está no mercado. Então a 9001 também vai mudar, vai trazer essas questões de sustentabilidade, porque a gente não quer só a empresa que entrega o serviço bonitinho. Eu quero uma empresa além, que ela seja ética, que se preocupe com o meio ambiente. Então, a 9 também vai trazer depois essas mudanças, pensando nessa questão. Então, eu falei, já vamos nos preparar, agora que é um comecinho da mudança da 9001 também, né? Então, vai afetar aí todo mundo.
É legal a gente trazer isso, porque você trouxe já o caso dos servidores, né? Que é o que a gente sempre fala aqui. A gente já teve essa discussão internamente, né? No passado, com você mesmo. Quando a gente fala de 14 mil, né? Que é uma norma que a gente não tem. E para nós faz pouco sentido, porque a gente endereça poucos assuntos, né? Por mais que existem assuntos, eles são poucos. Não tem como comparar com os demais. Não tem como comparar o peso da 14 mil para uma empresa de tecnologia como é a Forlogic da 27. A 27, para mim, é o meu SGI. Eu falo sempre, meu sistema de gestão integrado tem a 27. Eu preciso dessa norma, é indiscutível. O Super, ele se baseia na 27. Então, o Super é o nosso sistema de gestão, né? O sistema único da Forlogic aqui. Então, é legal a gente já começar a pensar nisso, porque eu acho também que a gente vai encontrar outros pontos, viu, Simar? Eu tenho cada vez mais desconfiança que a gente vai encontrar outros pontos. A gente, por exemplo, aqui na Forlogic, quando a gente preparou o prédio, ele aproveita muito a luz solar, mas ainda não tinha energia fotovoltaica. E há um ano e meio a gente colocou, né, amor? Sim. Fotovoltaica já para alimentação do prédio. O prédio já consome toda a fotovoltaica, né? E só que agora a gente tem um estacionamento, coisa que a gente não tinha no passado. O estacionamento já tem um problema climático envolvido, que o cara vem de carro trabalhar. Daí você podia fazer igual um sistema recomendava antigamente. Não, eu já ouvi isso, viu? Não tem estacionamento porque, não vou falar o nome, o sistema XPTO aqui diz que se tiver estacionamento você está incentivando o cara a vir de carro. Falo, tá, mas Cornélio Procópio não tem transporte público. E o cara tem que vir a pé, entendeu? Então não é assim que resolve o problema, entendeu? Então, entende? Não é assim que resolve. Então, a gente tem que estudar para resolver o problema de verdade. Não para ficar bonito na norma, que é uma preocupação que eu tenho também. Vamos ficar bonito na norma lá. Tira o estacionamento, ferra com todo mundo. Você impacta a sociedade daí, entendeu? É pior. Os carros ficam na rua, sabe? Então, é isso que a gente tem que pensar. Fala, amor.
Bate o carro do colaborador aí, volta para a empresa, e aí vai indo. Mas eu até tenho aqui na pauta, eu queria até que a Elcimar trouxesse alguns efeitos que as mudanças climáticas podem ocasionar, para a gente até entender, né, do que a gente está falando de fato, né? Que realmente pode ficar meio nebuloso aí para o nosso cliente.
Tá, quais são os problemas que isso causa, né, Elcimar?
Bom, os problemas que a gente está visualizando cada vez mais, e até foi interessante. Quando eu entrei nas empresas, né, antes da... Já depois de fevereiro, óbvio, mas recentemente, quando eu estou indo nos clientes fazer uma auditoria, aí eu já estou informando, olha, gente, começa a pensar aí que vocês têm em relação às questões climáticas, como é que vocês podem colaborar, né? E aí eles falam assim, isso foi por conta das cheias do Rio Grande do Sul? Eu falei, não, isso é de fevereiro, né? De 22 de fevereiro, agora desse ano, não foi por conta das cheias. Mas, pessoal, foi uma catástrofe muito grande, né? Muita gente está sentindo isso, o Brasil inteiro sentiu, e aí eles acharam que a ISO estava pedindo isso por causa do Rio Grande do Sul. Para você ter ideia, o impacto que teve essa questão do Rio Grande do Sul. Então, já é um ponto que todo mundo, praticamente, né? A ONU se envolveu nisso também. Então, a questão dessas cheias, né, localizadas ou costeiras, cidades costeiras que estão desaparecendo. Muito interessante, gente, que também, coisa que eu nunca vi na vida, né? Imagina, 19 anos de empresa, tem empresa que eu tenho aí 7, 8 anos, que eu vou na mesma empresa, 10 anos na mesma empresa fazer auditoria. E aí é sempre as mesmas pessoas na auditoria, né? Tô lá com fulano, beltrano, ciclano, aquela coisa, o pessoal prepara para receber o auditor, né? E tem aquela, o gerente da área, mas não sei quem que vai responder. Quando você fala que você quer falar com outra pessoa, o pessoal começa a tremer. Gente, tem duas auditorias que eu faço que eu não pego as mesmas pessoas. E, incrivelmente, eu falei, que é isso? Vocês mudaram o quadro? Não, tá todo mundo doente. É sério, mudou o fluxo da auditoria. O pessoal tava... Não, é porque o pessoal tá com dengue, tá com pneumonia e H1N1. Mas tinha departamentos inteiros... A gente teve que fazer remoto porque estava com pneumonia e fez a auditoria com pneumonia.
As epidemias, então, são... É uma outra coisa que pode impactar, né?
Que pode impactar. É resultado das mudanças climáticas. É esse calor que a gente vive...
Quando a gente fala, por exemplo, da dengue, né? Que fala, mas o que tem a ver a dengue? A dengue tem a ver com o fluxo de chuva durante o verão, a quantidade de água, o calor...
O comportamento do ser
humano. E o comportamento do ser humano, que também é climático, né? Que é jogar pote de plástico na rua, né? Por exemplo, pneu. Então, tem tudo a ver. Então, por mais que pareça que está muito deslocado, existe uma relação, né, Elcimar?
Muito próxima, muito próxima. Tem que ter uma mudança de cultura real e é isso que a ISO busca, né? Porque através das empresas, como sempre, né? Eles tentam o governo, eles tentam... Tá ali cada um tentando fazer uma parte, agora fala assim, não, mas a empresa também vai ter que fazer a parte dela e a ISO vem buscando isso daí. Porque a gente sabe que a empresa educa, né? A empresa dá treinamento, a empresa vai ensinar, a empresa dá um plano de saúde, a empresa... Então, ela vai ser afetada. Imagina o plano de saúde, quanto vai ficar mais caro, né? Por conta das epidemias, né? Conflitos de migrações, gente. Por quê? Porque tem locais desaparecendo, elas estão indo para novas regiões, e aí essas regiões estão ficando super populadas. Aqui em São Paulo é um prédio a cada esquina. Eu falo, gente do céu, para onde? Porque assim, você vê prédio subir, mas rua aumentar e esgoto para sair, tanto cocô não tem. Eu falei, cara, só um prédio desse, imagina quantas pessoas... onde vai tudo isso?
Você vai querer usar o banheiro? Você vai ter que ir em Barueri. Que aqui em São Paulo você não vai.
Não vai mais, deu um limite.
Não vai mais.
Pô, cara.
Lógico
vai
que
ter
quando
que
tiver uma chuva, tudo vai aparecer.
A gente pode falar essas palavras no podcast? Pode. Vai ter um cagômetro. O cara vai estar medindo assim, já foi duas vezes no banheiro? Não. Essa semana tem que ir dia sim, dia não. Vai ter rodízio de privada. De descarga. O cara vai fazer descarga nas terças e nas sextas, entendeu?
Vai ter horário, igual rodízio do carro,
exatamente.
Né? Em São Paulo.
O Elcimar, mas...
Estresse de calor.
Isso que eu ia falar, muito calor, né?
Muito calor, gente. Então, assim, por mais que... Aí você liga o ar-condicionado, aí te dá problema de rinite. Você desliga o ar-condicionado, você não consegue dormir. Então, a pessoa tá estressada, chega no trabalho estressada. Isso afeta a empresa. Teve uma consultora, colega minha, que o cachorro morreu na onda de calor. E na Europa, mortes ligadas à onda de calor aumentou em 30%. Então, assim, gente, não é algo que a gente não tá vendo e não tá sentindo. O cachorro do vizinho é o primeiro sinal.
Eu vou fazer um papel aqui de advogado do diabo. Eu fiz um curso do IBGC de conselheiro, né? Eu me formei como conselheiro pelo IBGC também, né? Essas coisas, né, seu Marco? Quando não tem o que fazer, a gente vai estudar, né? A Maniz fala que você tá fazendo outro curso. E no IBGC eu briguei muito porque eu tenho uma desconfiança gigantesca com a discussão da onda de calor, tá? Mas daí é legal, porque quando você vai estudar, você começa a entender o que está acontecendo. Porque o planeta sempre aqueceu e esfriou. Isso sempre vai acontecer independente do ser humano aqui na Terra. Isso é cíclico do planeta. Mas lá foi muito legal poder observar e analisando os estudos que vêm, o debate era em cima disso. E daí eu tenho que dar o braço a torcer que, sim, o planeta sempre aqueceu e esfriou. Ele vinha aquecendo mesmo antes da... Mesmo em 1800. Mas a velocidade que ele tem aquecido nos últimos 50 anos está muito maior do que antes. Então, o que era para subir meio grau, tá subindo 2. Esse que é o ponto, sabe? Esse que é o grande ponto da gente. Que eu acho que aí entra a questão da mudança climática. Que a gente estimulou que essa mudança, que esse ritmo, vamos dizer assim, desse ciclo de aquecimento, fosse mais atenuado. E talvez a gente tenha que fazer o contrafluxo, né? É ligar o reverso do avião. Falar, peraí, como é que a gente consegue diminuir? Porque vai piorar a nossa vida. Esse que é grande ponto. Se é cíclico ou não, não interessa. Vai piorar a nossa vida. Então como que você liga o reverso do avião? Pra, cara, vamos segurar um pouco pra melhorar pras gerações seguintes. Você tava falando, né, amor? Pra perenidade do nosso negócio, sim, né? Pra piorar menos, cara.
E tem até um ponto aqui, Jason, que a Alcimar até acabou nos citando, que é a questão dos riscos de suprimento, né, de insegurança alimentar, porque o calor também interfere nesse ponto.
Na produção, né?
Não é só as enchentes ou questões mais catastróficas, né, que pô, também é muito triste quando isso acontece, mas tudo isso interfere, né? Pô, tô falando aqui de uma indústria de alimentos, ela tem que pensar nesse tipo de coisa, né? Só que também se os outros setores não estiverem também conscientes, a gente tá colocando em risco nossa própria vida, nossa integridade humana.
Isso aí.
Ainda aí a minha pergunta, né? Será que é a indústria de alimentos que tem que pensar nisso ou é nós que temos que pensar nisso e apertar a indústria de alimentos? Porque quem vai ficar sem alimento no final das contas?
É a gente.
Somos nós.
O cara já só vai fechar a firma embora, entendeu?
E o dono tem condições de se manter por muitos anos, né? Ele fez um estoque, o alimento dele não vai faltar, ele tem uma verba, ele possivelmente mude de país, vai para outro lugar, né? Os grandes empresários, e na verdade é um problema nosso. Apesar que, assim, não vai adiantar muito mudar de localizações.
Porque
tudo
o planeta
isso, né?
Ainda só tem esse, né?
Só tem esse. Ainda, né? Ainda vamos lá, vamos ver se a gente vai conseguir povoar outro lugar e estragar.
Ainda só tem esse, né? Muito bom.
Boa.
Estão buscando outros lugares pra gente poder sobreviver, né?
Vamos salvar o café, né, chefe?
É, não, salva o negócio é que tem que ser café. Um lugar que dê pra... Ó, importante, Elon Musk, se você tá me ouvindo, eu sei que você assiste o Qualicast, Elon Musk. Se você tá me ouvindo, lá em Marte tem que dar pra plantar café. Se não der pra plantar café, não é esse planeta que a gente vai. Você vai ter que achar outro planeta. Precisa de um planeta com café. Você tá entendendo? É importante deixar claro os requisitos, né?
Exatamente. Eu vi uma palavra interessante que eu fui estudar o que era greening global. Eu falei, que é isso? Greening global. Meu, é uma doença que ataca a indústria cítrica, das laranjas. E aí tá acabando com a vitamina C das frutas, as frutas não estão ficando boas, o suco de laranja tá aumentando, isso já chegou em Araraquara. Isso é uma bactéria que é da Ásia, mas que aqui em Araraquara, que é o nosso grande produtor aí de suco de laranja, já tá impactado. Então não vamos tomar sucos de laranja, ou você vai pagar aí R$50 o copo, né? Se hoje a gente tá pagando 15, 20, você vai pagar logo R$50 um copo de suco de laranja.
O Elon Musk, se der pra plantar laranja também, boa. Mas o foco ainda é o café. Você entendeu? Mas o foco, mano, eu entendi. Seria bom laranja, tá? Mas se der, café. Oh, já que a gente já endereçou a mensagem...
Não, laranja, arroz.
Já que a gente endereçou a mensagem pelo Elon Musk, tem mensagem de ouvinte hoje, né, amor?
Temos.
A gente já fez uma abertura legal, a gente vai entrar no tema. Falando das cláusulas, né, o Simar Cardi tava dizendo, beleza, toda essa conversa de vocês aí de maluco, cadê a cláusula pra gente? A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas vamos mensagem de ouvinte primeiro, amor.
Bora lá. Hoje a mensagem é do Getúlio.
Olá, meu nome é Getúlio Neto, trabalho na área da qualidade há mais de 12 anos e os conteúdos do Qualicast e Blog da Qualidade têm me ajudado no meu crescimento profissional. Agradeço a vocês de coração.
Homem, você curto e direto. Falar aqui, ó. Muito obrigado, Getúlio. Obrigado, viu, cara? Ó, coração pra você. Que bom que tem te ajudado. 12 anos na área da qualidade, a idade do. Quase a idade do Blog da Qualidade, né?
Sim.
É isso aí. Quando a gente começou, é isso aí. Mais de 10 anos atrás. E ajuda ele na Qualicast e o blog, ó, que legal.
Sim.
Eu, Simar, você faz parte, pelo menos, de alguns Qualicast, você tá com a gente aqui. Obrigado, o Getúlio gostou disso.
É, inclusive esses assuntos que são, né, novos também. Espero que você esteja te ajudando a ser promovido, Getúlio.
E uma coisa...
Depois você manda uma mensagem aí. Desses 12 promovido. Anos, você alavancou a sua carreira com insights aqui do Qualicast, do Blog da Qualidade.
E tem uma coisa legal pro Getúlio, que utiliza o nosso conteúdo também para estudar. O Simar já deu uma deixa aqui que a gente está vendo cada vez mais. Eu vejo isso também nos cursos de governança. Cada vez mais a ISO 9001 está começando a precisar puxar os assuntos de sustentabilidade e governança. Não é só sustentabilidade perfeito, mas está interessando tanto social quanto o governance junto com o environment, né, com o ambiental. Eles vão trazer assuntos, não vai ter jeito, porque senão a qualidade vai ficar muito pequena para a ISO. A ISO vai precisar subir um pouco, ter uma visão um pouco mais de avião do assunto. Então acho que isso aí vai acabar acontecendo. Então, Getúlio, fica a dica aí. Provavelmente você vai ver mais conteúdos por aqui. Moniz, e o Getúlio que mandou um áudio, o que, que ele vai ganhar?
Fabulosos stickers da Forlogic. E você também que está ouvindo a gente, também pode ganhar os stickers, nossos stickers fabulosos. Principalmente porque a gente tem um requisito aqui no Qualicast. Quando o seu áudio toca no Qualicast, a gente manda uma cartinha com vários mimos ali. E eu já vou te dizendo que temos stickers novos.
A Moniz está gastando nosso dinheiro. É isso, Moniz. Parabéns.
Consegui aprovar, gente. Obrigado a todos que apoiaram.
O Simar vai perguntar se os stickers são biodegradáveis e com CO, com carbono zero. Calma, Simar. Não sei. Vou ter que ligar pro meu fornecedor de sticker e falar que desgraça de sticker. Vou perguntar para ele. Oh, meu Deus. Mais uma.
O bom é que eles são duráveis. Então, não é um negócio que você vai colar uma vez e perder. Então,
depois que o mundo acabar, eles continuarão aqui.
Continuarão colados na sua caneca, no seu caderno.
Pra todos
são
sempre.
Como baratas. Não... Não são destruídos.
Nossa, a gente tá no episódio errado fazendo essa piada, cara.
Mas vamos lá, gente. Se você quer enviar o seu áudio, é só mandar pra 43 998220077. Estamos esperando o seu áudio.
Muito bom, Moniz. Já falamos dos stickers, já fizemos uma introdução com o Simar. Vamos falar agora quem é que paga a fortuna que a gente gasta de fotovoltaica, sticker com CO2 negativo, todas essas coisas que a gente tem que fazer. Quem é que banca esse podcast aqui, que não é barato, né? A hora do Simar, o negócio é absurdo de cara. Vamos ver quem é que banca isso aí.
Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse qualiex.com.
Moniz, entrando no tema junto com o Elcimar aqui, agora vamos falar um pouco para o nosso ouvinte que está aí. É importante, vou fazer um de trás para frente aqui, Elcimar, e passo a bola para você. Só para lembrar que as normas de sistema de gestão, elas estão dentro de uma arquitetura, vamos dizer assim, uma estrutura padronizada, que é o famoso e famigerado anexo SL, lembra? Então, mais ou menos, a gente tem um esqueleto padrão para as normas. O que aconteceu foi que a ISO, junto com o IAF, eles endereçaram, na verdade, dentro do anexo padrão, vamos dizer assim, do SL, provavelmente, que vai impactar todas as normas, dois pequenos textos no item 4.1 e 4.2 que endereçam esse assunto da mudança climática. A Moniz lembrou, o Simar também, que isso está no contexto da organização, item 4. E que vai, se você tem ISO 9001, você vai ser impactado, se você tem 14.000, vai ser, se tenha, pô, gente, eu tenho 45 pessoas, vai ser, eu tenho 27, que o Simar já falou, vai ser, não interessa, a norma é que se tiver da ISO, você vai ter um endereçamento ali falando de mudança climática.
É só uma questão de tempo.
Ah, mas o meu chefe não concorda, mas a gente acha, cara, ô Elon Musk, você vai ter que mexer aí, se você é certificado na ISO, você também vai ter, não interessa, nem sendo o Elon Musk você vai poder pular esse assunto. Acho que é isso que eu queria dar esse pequeno recado, Simar, para passar a bola para você, e eu acho que vale a pena a gente citar o que entrou de texto nas normas, acho que é esse, até para o nosso ouvinte saber, pô, o que apareceu aqui que eu vou ter que me preocupar então?
Maravilha. Então, lá no 4.1, compreensão da organização e seu contexto, né? Então, fala assim, que a organização deve determinar as questões externas e internas que sejam relevantes para o seu propósito e que afetam a capacidade de alcançar os resultados pretendidos do seu sistema de gestão. E é independente qual seja, né? A organização deve determinar se as mudanças climáticas são uma questão relevante. A organização deve determinar se as mudanças climáticas são uma questão relevante. Aí o pessoal olha para mim e fala assim, não é relevante para a minha empresa. Eu falo, é sim, vamos lá, vamos fazer um exercício, né? E aí a gente repensa e óbvio que a gente é qualquer empresa e todas as empresas aí têm algum tipo de impacto e a gente tem que analisar. E no 4.2, compreensão das necessidades e expectativas das partes interessadas, foi inserida uma nota, né? A nota fala que as partes interessadas pertinentes podem possuir requisitos relacionados às mudanças climáticas, né? Então, no 4.2, aqui a gente fala pode, e no 4.1, quando a gente está falando do contexto, o que foi inserido é que a organização deve determinar se o assunto mudanças climáticas é pertinente, né? E sem olhar para a cara, né, da gente, do consultor, e falar assim, não é pertinente para minha empresa.
Eu tenho certeza que o que vai aparecer muito vai ser não é pertinente, E as partes interessadas não têm questões. É. Então vai isso que vai aparecer, né? Esse é o caminho fácil, viu, seu animal? Você que tá ouvindo, não é você que é o animal, é o outro cara da sua firma que tá querendo fazer isso. Você vai conversar com ele e vai dizer, vamos lá, vamos pensar um pouquinho mais.
Os ouvintes do Qualicast já estão treinados que a ISO traz esses requisitos, essas notas para a nossa reflexão.
É isso aí.
Então, quando a gente está falando de contexto da organização, a gente também está falando de análise crítica.
É isso aí.
Então, essa que é a questão, é olhar que não só não, né? Sim, não. Isso não é uma análise, é uma análise do contexto. Então, é importante entender isso como se fosse uma pessoa te alertando e que você precisa pesquisar e entender se realmente não afeta. Porque se afetar, se você responder não e afetar, meu amigo, o problema é da sua empresa.
É da sua empresa.
Que vai ser impactada.
Exatamente. Um exemplo bem idiota mesmo. É assim, a sua empresa tem plano de saúde? Tem. É relevante quando você paga de plano de saúde? É. Se subir o plano de saúde, vai ser ruim para você? Vai. Então, a mudança climática que aumenta o número de pessoas doentes, que aumenta o plano de saúde, vai impactar, sabe? Você só vem seguindo uma linha. Você tem clientes? Tem. Se tinha clientes no Rio Grande do Sul? Tinha. Foram impactados? Foram. Quantos? X. Foi relevante para você? Foi. Então a mudança climática afeta o seu contexto. Você não pode... É muito fácil dizer que não, né? Eu mesmo, eu gosto de tecnologia, gente. Vamos lá, amor. Em Cornélio Procópio, né? Pô, se você for lá de maneira grosseira, assim, não vai acontecer nada com a gente aqui, assim, desse jeito. Mas, poxa, a gente teve cliente do Rio Grande do Sul que a gente tá apoiando.
Sim.
A gente tem discussão do plano de saúde que a gente vive falando aqui, que
sim,
a gente precisa melhorar. A gente sabe que no entorno a gente pode ter impactos severos da mudança climática na nossa região, que a gente tem essa discussão hoje aqui. Então, não é que a empresa vai acabar, né, Simar? Também não é isso, que a empresa depois de amanhã vai deixar de existir por causa de um furacão. É que existe impacto. Essa que é a pergunta, né? Existem questões relevantes? Exato.
Isso vai custando para a empresa. O seu cliente está precisando de apoio, você vai apoiar esse cliente. E você está tendo que pagar um pouco por isso também, né? Ou clientes que tiver, Então, assim, tudo custa caro. O plano de saúde vai custar para a empresa. Então, não é uma questão... O pessoal acha que, né, só gastar dinheiro. Mas a gente tem que pensar primeiro em vender. Tem. Mas não adianta vender se o negócio não for sustentável. Tem que ter... isso é uma regra. A gente também não vai pensar em meio ambiente somente a qualquer custo. A minha primeira dissertação lá alguns aninhos atrás da faculdade foi proteger o meio ambiente traz lucro para as empresas. Tem várias ações que você faz que a médio e longo prazo você obtém resultados. Todas as ações que você faz para proteger o meio ambiente, a médio e longo prazo, o resultado é seu. E que tem um investimento muito alto no início. Então, é quase impraticável ter alguma ação relacionada ao meio ambiente que a sua empresa esteja fazendo, que você não vai obter resultados futuros disso.
E tem outro aspecto também, que é o aspecto do que deve ser feito. Né? Vamos lá, é legal falar isso, né? Eu sou o CEO da Forlogic, fundador, estou aqui há 20 anos. É bem provável que o impacto climático da Forlogic não vai me impactar. O Geiso, talvez, o da Forlogic. Não vai impactar o Jason, isso que a gente faz. Mas por que, que a gente se preocupa com isso? Porque é o certo a ser feito. Pô, Jason, mas custa dinheiro, né, Silmar? Como o Silmar falou, a prioridade é vender, né, Moniz? A prioridade é vender e atender bem o cliente. Bater a meta do mês, ter o NPS alto. Sim, sim, cara, tudo isso é verdade. Mas tem algumas coisas que a gente só deve fazer porque é o certo a ser feito. E você que tem contato com o CEO, você que é CEO de companhia, você que é líder, você tem que saber que algumas coisas você tem que fazer porque é o certo a ser feito. E que, que não vai dar um lucro, às vezes, direto para você, ou você não vai conseguir identificar isso no curto prazo. Mas que se todo mundo ficar olhando só pro seu umbigo, é perigoso todo mundo bater a cabeça na parede, entendeu? Então a gente não pode ficar olhando só pro próprio umbigo o tempo todo, né? E não é esse papo, ah, Jesus, quer dizer que você é muito bonzinho, eu sou bonzinho, caramba, sou nada de bonzinho. É que tem coisa que tem que fazer, cara. É igual eu falo pro meu filho, você tem que escovar o dente todo dia. Pô, mas eu não escovei onde aconteceu nada. Pois é, seu animalzinho, mas você vai ter que escovar. É, a vida é assim, nós vamos escovar o dente todo dia. Por quê? Porque tem que fazer. Entendeu? Algumas coisas a gente só tem que fazer. Esse é o bom exemplo de coisa que a gente tem que fazer. Né? O Silmar está trazendo isso até da maneira de colocando, tentando mostrar os impactos para as companhias, mas é uma coisa que tem muito mais a ver com a ética, com a moral do negócio, propriamente dito, do que com o impacto direto, imediato, para 99% das empresas. Sim.
E também tem uma questão, né, gente? Você fez a empresa, hoje ela tem 20 anos, mas você quer que ela dure 50, 2000, 100?
É isso aí.
Ela vai além?
A minha meta é bater a Igreja Católica. Tá fácil. Não, não, é que eu não quero acabar com a Igreja Católica. Quero durar mais que... A Igreja Católica já durou 2000, então eu quero passar disso, entendeu? Os cartões. Se católicos não ouvir mais o Qualicast, aí tá enrolado. Católicos, por favor, eu sou católico. Pô,
a maioria da galera ferrou.
Então, muito bom. Mas é isso mesmo, viu, Silmar? Quer que dure?
Quer que dure. É pra sempre. A gente pensa. Eu não tô criando uma empresa pra durar 20, 30 anos ou que ela acabe no dia que eu morrer? Porque eu posso morrer amanhã. Então, quem atende os meus clientes, né? O que vai acontecer? Os clientes vão ficar na mão do dia para a noite? Então, a empresa vai continuar. E tem que ter planos de sucessão para a gente poder crescer. E aí vem a história do ESG, que só quer financiar empresas que pensam em sustentabilidade por conta disso. Porque é a questão que ela está pensando que ela vai durar mais tempo. Porque se ela tem um pensamento que ela quer durar... Ah, o tempo do dono, sei lá, né? E aí ela deixa de existir. O que a gente vai investir nessa empresa? Então, como é que ela vai captar dinheiro no mercado? Não tem isso, né? Não é possível.
A gente podia entrar agora um pouco, eu acho que no impacto que a gente vai ter direto. Ó, Moniz, já tinha que tá acabando esse podcast, a gente não falou dos impactos do sistema de gestão.
É que faz tempo que a gente não conversa com o Silmar,
esse que é o problema.
A gente vai embora.
A gente vai ter que, toca o sino aí, Marquinhos, fazer uma promessa de gravar outro podcast que é o Silmar já. Tem assunto, né, Silmar? A gente já tá com mais uns dois assuntos aí, quem sabe até uma fase, uma versão 2 desse aqui. Mas vamos falar um pouquinho dos impactos dessas mudanças pro sistema de gestão. Para você que tem um sistema de gestão implantado, com 9,45, com 9,14, com 9,27, que é o nosso caso, e a gente tem mais, né, mais normas, com 9,37, vamos falar um pouquinho de quais são os impactos pro sistema de gestão. Qual que é o primeiro impacto, Mo, que a gente pode trazer aí para o Silmar comentar pra gente?
Que o primeiro que a gente, foi até o que a gente comentou até agora, é a ampliação do escopo do sistema de gestão, né? Então, mudanças climáticas é uma questão que agora, pô, a ISO 9001 não é tão prescritiva, agora ela prescreveu que esse assunto deve estar dentro da sua análise de contexto da organização.
É isso aí.
Isso vai ampliar aí a todas as normas ISO que a gente conhece, é só uma questão de tempo.
De tempo. É isso, né, Silmar?
Exato, e análise do ambiente interno, né, o quanto que vai te impactar, análise do ambiente externo, as oportunidades, ameaças, né, que a gente usa muitas vezes nessa questão aí no 4.1. Então, quais são as oportunidades com isso, gente? Também, eu falo, tem muita coisa boa, né, como limpar os nossos servidores, diminuir o processamento de informações. Às vezes é possível, tem muita coisa ligada desnecessariamente. A gente pega empresas quando fazem a limpeza, mas elas fazem por quê? Porque aumentou o custo.
A gente está falando aqui que quando ela vai mexer lá, porque não foi porque a norma pediu, ou foi porque o custo aumentou. Mas agora, se a norma endereçar, ela pode ir lá e diminuir o custo antes dela perceber que o custo bateu lá em cima. né? Então, assim, pode ser que está gastando mais do que precisava. E daí você economizou energia, reduziu o CO2, legal, show de bola, reduziu o ar-condicionado e economizou dinheiro. Então, tá tudo bem. Olha que bom para todo mundo, né?
Pro dono, principalmente, economizou dinheiro.
O doninho vai ganhar dinheiro, é isso aí. Muito bom. Uma outra coisa, Silmar, que queria que você comentasse, acho que vai ter uma integração maior, a gente falou muito disso, do assunto sustentabilidade com a qualidade. Isso a gente já falou bastante, essa integração. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente vai ter que revisar processo e procedimento também, não vai? Vai ter coisa que... E calma, viu? Não precisa... Deixa eu fazer um disclaimer antes de você falar. Se os caras vão começar a abrir agora. Peraí, o que eu tenho que anotar no meu procedimento? Não, calma, não é bem assim. Vai lá, mas fala, traz um pouquinho desse assunto da revisão dos processos e procedimentos.
É uma cadeia, né? A partir do momento que você mexe no seu contexto e você identifica oportunidades ou ameaças onde você vai ter que atuar, consequentemente, seus processos devem... Você deve ter controles para poder garantir, né, alguma, ou ter planos de ação para garantir um impacto menor em relação a essas questões. Um dos pontos que é utilizado muito, falado muito em ESG, é a matriz de materialidade, né? Então, integrando aí ESG, fiz um curso recente aí de ESG, muito bom, e eu percebi, um dos motivos de ter feito esse curso foi por conta dessa questão das mudanças climáticas, eu queria entender. Eu falei, nossa, mas tem tudo a ver, e as empresas não integram a 27001 ESG.
Sim, sim.
Eu falei, poxa, tem tudo a ver. Aí você pergunta pro pessoal de tecnologia o que é ESG, eles não sabem. E eu falei, mas você sabe que você tá na matriz de materialidade de ESG? Você tá lá. Aí você pega, fala, tá aqui, ó, proteção de dados pessoais, tá no S, no social, você protege. Tem aqui a parte de proteção de dados, segurança da informação, também tá dentro do ESG. Então, é interessante o quanto as áreas fazem parte do ESG, né? Porque a empresa está lá fazendo o relatório e colocando a... E elas não percebem que elas estão fazendo parte disso. Então, é uma integração, uma sinergia. É isso que a gente está promovendo mais dentro das organizações. O que você tem de ESG? Primeiro, vamos ver o que você já faz. Aí a pessoa fala assim, mas nossa, o que eu vou ter que fazer? Eu falei, não, primeiro vamos ver o que você já faz. Você já tem muita coisa positiva. Então, trabalho remoto... Pagamento de vale-transporte, né, para algumas empresas, descarte correto do lixo. Muitas empresas já fazem, até porque são obrigadas a fazer. Então, isso já são, porque a partir do momento que você já está cumprindo a lei, já é um ponto positivo.
É legal você trazer essa visão de que a gente falou da conexão com o ESG, né, que a gente vai estar mais conectado agora, porque já está endereçado ali muita coisa. Mas também você falou que esse desdobramento do, olha, eu estou mudando o contexto. Estou mudando a visão em relação ao contexto. Então, cara, eu vou impactar o processo de alguma maneira. Só de perguntar para a parte... Quer ver, Ana? Só de perguntar para a parte interessada, se tem alguma coisa de relacionada a impacto a mudança climática, impacto... aqui impacta sim. Pô, só essa resposta, cara, você já vai ter que atualizar um processo muitas vezes, entendeu? Um procedimento. Então, vai ter esse desdobramento.
A avaliação
do fornecedor vai mudar. Exato. O cara vai falar assim, aqui para a gente não compra nada desse tipo ou daquele tipo, por quê? Porque a minha parte interessada X, ela não, ela tem esse problema.
Você vai ter que incluir essa pergunta lá na avaliação do fornecedor, periodicamente, para ver se o que ele evoluiu naquilo ou não evoluiu, se mudou. Pelo menos uma pergunta periodicamente, há 6 meses, há 1 ano, não sei, daí vai depender da natureza, você vai ter que fazer.
Porque...
Atualização do procedimento.
É isso aí.
O descarte de equipamento, né, gente, para 27, por exemplo, tem a política de descarte de equipamento. Ele fala, olha, vamos descartar de forma segura, eu vou apagar as informações e descartar. Então, vamos incluir o descarte adequado, além de seguro?
Jogar na rua, né?
Eu apaguei já e vou pela janela, notebook, assim, ó. Cai lá embaixo, na calçada. Pronto. Pô, não, mas o que você fez? Não, eu descartei. Não tem mais dado nenhum lá. Entendeu?
Na segurança da informação, eu tô... Oh. Tava bem.
Você matou um cachorro, né? Nossa, eu não podia fazer essa piada também, né?
Não,
gente, isso é só uma piada. Eu não quero matar cachorro jogando computador em cima, não. Mas é que foi boa, vai. Ô, Silmar, você falou disso daí. Eu quero que você traga um pouquinho mais sobre foco na adaptação e na resiliência do negócio. Né? Que também é um negócio... Com as mudanças climáticas, elas... Poxa, não precisamos nem falar, né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul com tantas empresas. Tantas empresas que... Cara, o cara tem uma porrada que... Poxa, sei lá, algumas que nunca na vida imaginaram que iam tomar. E o cara... As empresas vão ter que começar a pensar em como se adaptar, né? Não tem isso.
plano de continuidade, né, de negócios. A gente tem que... foi interessante quando surgiu a primeira nossa pandemia, né? O mundo inteiro estava ali meio que fechando já. O mundo todo não, mas, né, já alguns países. E aí eu estava num cliente e eu falei, vamos criar um plano... eu acho que o país vai fechar e a gente vai ter que todo mundo para casa, vai ter que trabalhar remoto. Uma semana antes de acontecer, a pessoa olhou para mim e falou assim, Smar, imagina, isso nunca vai acontecer no Brasil. Pandemia? Nunca. Não vai chegar aqui. Uma semana antes de acontecer. Aí, no dia seguinte, a empresa ligou para ele, porque lá fora, a empresa, né, a matriz, e falou... fecha tudo aí, antes mesmo do governo decretar. Então, plano de continuidade para levar o povo para casa. Aí ele me ligou, falou, Smar, vai acontecer, eu preciso criar um plano de continuidade. Como é que a gente faz? Eu falei, não sei, também nunca fiz, meu amor, vamos fazer juntos.
Não, essa é a hora de fazer, agora eu não faço mais, agora eu não faço mais, era ontem só, eu sou vingativa. Não, brincadeira, não é, pode fazer isso.
Era ontem, eu sabia, hoje eu não sei mais.
Consultor rancoroso.
Hoje é o dobro do preço, não é aquele negócio da feira que o tomate custa mais barato no começo, você vai mais caro no final, aqui é o contrário. Simar, mas eu quero trazer uma referência legal daqui, que é legal se você trouxe um exemplo da pandemia, muito bom, mas eu vou trazer um exemplo do Rio Grande do Sul. A gente tem um conselho aqui na Forlogic, e na última reunião de conselho, ó, quando tá falando de foco em resiliência e adaptação, né, a pergunta do conselho foi, Jesus, qual que é o impacto para nós no alagamento? Igual do... Eu nem discuti com o Cornélio, falei, para alagar Cornélio, o Brasil tem que ter embaixo d'água, quem está a 700 metros de altura. Mas tudo bem, mas eu entendi a pergunta deles. A pergunta deles foi assim, peraí, em caso de uma catástrofe, o que eles perguntaram para mim foi, o que a gente faz? Qual que é a nossa gestão de crise? A resposta que eu dei para ele foi o que você falou. Falei, ó, isso não é gestão de crise, é continuidade de negócio. Essa é outra norma, é 23.700, é isso, gente?
22.301.
Obrigado, 22.301, essa daí mesmo. É 22.301, eu falei, essa é outra norma. Até procurei na hora e falei, 22.301, isso é quantidade de negócio. É legal a gente ter essa discussão aqui. Mas perceba que as mudanças climáticas trazem para nós na próxima reunião de conselho. O que eu vou levar para ele? Disaster Recover, que a gente já tem. Então mostra para nós, vou mostrar Disaster Recover, vou mostrar o plano, o BIA, o Business Impact Analysis, e vou mostrar o nosso plano de continuidade. Por quê? Porque os caras falam, veja, ó, que legal, não vai acontecer o alagamento em Cornélio, né? Eu acredito que não. Mas, cara, a gente não sabe, pode ter uma enxame de gafanhoto, vou saber que desgraça que vai acontecer aqui. Eu não sei, entendeu? O pessoal do Rio Grande do Sul não tá esperando aquilo, cara. Ninguém tá esperando aquilo.
E seus dados não estão em Cornélio, estão na nuvem. E a nuvem é física em algum lugar.
É.
Onde tá? Então, é um dos pontos que eu tô falando, onde tá a tua nuvem? Como é que é a região onde está a sua nuvem? Porque antes, a gente fala, é problema da AWS.
Não. A gente, por exemplo, no nosso caso, a gente usa o Windows Azure. E a gente tem a nuvem aqui e a gente tem uma replicação em tempo real em outro continente. Porque qual que é a nossa discussão? Falou, cara, se acontecer uma porcaria gigantesca, a AWS tem... O Azure tem dois lugares no Brasil. Mas vamos supor que caiu do Brasil. Entendeu? Vamos supor que o Brasil entrou em guerra, perdeu tudo. E onde estão os dados? Tem que estar em outro continente. Falei assim, agora se destruir em dois continentes, daí a gente vai perder os dados, gente. Tem que salvar o que tá no backup daí. Então, assim, isso pode acontecer, mas fica muito mais longe. Porque a gente tem o plano de continuidade. Quando a gente fez o plano, não era assim, o Simar era só no Brasil. E daí a gente falou, não, peraí, vamos tirar daqui, vamos pensar fora. Pô, não acontece, mas...
Eu até quero indicar para você, nosso ouvinte que é estudioso, quer saber um pouco mais sobre o que é o BIA, né, o Business Impact Analysis. A gente tem um podcast que é o episódio 121, que a gente gravou com o Rogério Meira. Então você pode estudar um pouco lá como que é essa questão de gestão de riscos, tá relacionada a isso. E, na verdade, a recuperação da empresa após um impacto desse, uma catástrofe.
Ajuda bastante.
Então, você é estudioso, tá com o seu caderno. Caderninha aí, anota ou no celular para você ouvir depois.
Muito bom. Amor, ó, a gente tinha que falar aí, nós não vamos falar, viu, ouvinte, de SG ainda, de ODS, aí tem um monte de coisa para falar, e o Simar aqui não vai dar tempo, tá? Porque a gente focou bastante aqui para falar dessas mudanças nessas duas cláusulas e dos impactos que a gente tem e como que a empresa se adapta a essa mudança. Você trouxe um pouco da realidade de consultora, né, Simar, já contando um pouquinho, que tem essas perguntas de, eu não preciso. Não, isso aí é... Eu queria ouvir um pouco de você, antes da gente ir pro resumo, Mo. Quanto tempo você acha que vai levar para o pessoal parar de se debater com esse assunto? Porque eu vi, quando caiu nas redes sociais esse negócio, eu vi tinha gente se debatendo.
Desespero.
Não, nós não vamos fazer, não tem nada a ver com a gente esse negócio, isso não me interessa, a ISO não vai me cobrar disso, eu vou engabelar o auditor, eu vi de tudo. Falei, quanto tempo o pessoal vai parar de se debater para falar, peraí, vamos transformar isso num negócio estratégico, vamos ganhar dinheiro com isso. Vamos ver o que tem de bom aí pra gente colher fruto. Quanto tempo você acha que o pessoal vai conseguir parar de se debater esse ano, ano que vem? Como é que você acha? O que você pensa disso?
Ah, é um ano. A primeira auditoria, um ano no máximo. Porque a primeira auditoria, é o que você falou, a gente vai pra pergunta óbvia. O auditor vai falar assim, tá bom, você não tem impacto. Tá, e o seu servidor, onde tá? Ah, ele tá onde? Tá na mesma região? Então, a maioria das empresas estão com servidores nas mesmas regiões. Né? Então, a gente vai fazer duas, três perguntas que o cara vai falar assim, não tinha pensado nisso. E pronto. E aí acabou toda a esperneação aí da galera e vamos colocar e vamos fazer isso.
Vamos fazer o que tem que ser feito, né?
Tem que fazer, exatamente. Então, assim, não vai durar essa esperneação muito tempo, é obrigação. A partir do momento que os auditores dos organismos de certificação começar a cobrar e mostrar... você impacta sim, você tem impacto, é o que você falou, esse é o cliente, eu sou funcionário, porque hoje está todo mundo remoto também, então tem empresa que tem funcionário fora, tem o cliente que está lá, numa região, onde está seu servidor, então são vários, plano de saúde da sua empresa, então tem vários pontos ali que a gente pode perguntar, como assim que não tem impacto? A auditoria mostrou que tem impacto, sabe? Foi a coisa mais interessante. Já duas auditorias, onde eu pego pessoas totalmente diferentes. Muito legal, porque as empresas, como já estão com um sistema de gestão muito maduro, todo mundo que entrou falou super bem na auditoria. E mudou uma característica que antes colocava sempre a mesma pessoa. Aí eles falavam assim, nossa, a gente tem que trazer gente nova para falar. É muito legal. O pessoal tá participando. Graças, entre aspas, né? As pessoas estarem doentes. Mas você imagina setores inteiros parados, né? Que era H1N1.
Não, a gente teve aqui um setor aqui que parou. Não, cara, teve um dia que não tinha ninguém. Tinha a cadeia de comando da empresa, tava eu e daí tinha o estagiário. Falei, tá faltando o diretor, tá faltando o gestor da área, tá faltando o cara mais velho de casa. Falei, caramba, velho, mas... Não é maldade, ninguém escolheu ficar doente aquele dia, né? Ou vamos combinar um dia pra ficar doente lá em Búzios, né? Assim, não foi isso que aconteceu, a pessoa tava doente mesmo. Então isso acontece mesmo.
Até na dengue teve... A dengue aqui foi terrível. Que foi... Cornélio teve uma situação bem difícil, assim, em relação à dengue. Teve departamentos que ficaram descobertos. Só tinha o diretor, assim, que... Não tinha como rodar a operação. Ferrou.
Remotamente.
Isso aí.
Torcendo pro cliente tirar uma férias naquele período pra gente postergar a operação.
Isso aí. Eucimar, pra gente encaminhar pro resumo, antes do resumo, então, a última pergunta, eu prometo ouvinte, vai ficar um pouquinho mais comprido, mas você vai gostar dessa pergunta. Que ações práticas que o cara que tá, pô, beleza, eu já sou certificado, eu uso a qualidade aqui para impulsionar o sistema de gestão. Que ações práticas ele pode tomar e como ele se prepara para isso, para esse momento agora?
Tá, vamos lá. A primeira, meu ponto de vista, que é o que eu tô começando em todos os lugares, educação e conscientização. A gente tem que conscientizar, chegou, tá na nossa mão. Porque senão é esse esperneio total. Então, antes de chegar esse esperneio junto com o auditor e dar uma resposta, não tenho nada a ver com isso, a gente está conscientizando. Então, a gente está promovendo, eu acho que as empresas têm que promover palestras sobre o assunto, educação, vídeo, comunicados. Tem vídeos no Netflix que a gente pode falar, olha, assista. Tem um super interessante que não tem nada a ver com o impacto global, mas tem e não sou vegana, gente, mas é o que você come, a dieta dos gêmeos, que é vegano, e o outro... Eu não tenho nada a ver com isso, assim, eu adoro carne, mas é muito interessante porque existe um impacto. E o Nosso Planeta é outra série muito interessante que conscientiza, que você assiste aquilo e você fala, poxa, vou melhorar um pouquinho. né? E aí você começa a aceitar mais as ações das empresas. Então, conscientização de várias as formas, então é o primeiro passo, e aí depois vamos para a prática de adoção aí de energias renováveis, né? Fazer uma avaliação de risco, uma matriz de materialidade para ver o que realmente tem impacto. É o que você falou, ah, eu vou tirar o estacionamento? Não. Isso não é, dentro da sua matriz de materialidade, isso não tem impacto. Então, a gente tem que avaliar, ter uma avaliação de risco realmente adequada para poder atuar naquilo que realmente tem coerência com o seu negócio. Eficiência energética, então, equipamentos que consomem menos energia, transporte sustentável, compensação de carbono, e o lixo, né, gente? Questão da reutilização, principalmente, não é só questão de jogar fora adequadamente, né? Que lixo não existe, o lixo é algo no lugar errado. Então, o lixo, ele primeiro tem que ser reutilizado, e aí tem uma grande economia para as organizações. Então, reuso, reutilização, reciclagem, né? Venda, economia circular, e até que realmente aquilo tem que ir para uma destinação adequada e, quem sabe, reutilizado de outra forma. Então, essas são algumas das ações.
A gente fala, você falou de compressão de carbono, mas tem também como a gente engajar com os stakeholders, né? Pegar e levar isso para o assunto para fora da empresa. Então tem ação prática que a gente pode fazer. E você que está acompanhando a gente, saiba que começar pela conscientização é muito legal. Esse podcast já é um pedaço disso, né? Entra no canal do Qualiex, tem conteúdo também sobre isso lá, no YouTube do Qualiex, tá? Então vai ter conteúdo disponível sobre
Inclusive,
isso lá.
Inclusive esse podcast também.
Esse podcast tá lá também. Então, a gente tem que falar mais disso. Acho que falar disso é o primeiro passo, mas a avaliação de risco é um negócio prático que você pode fazer amanhã na sua empresa, que você já começa a entender coisas. Avaliação de risco.
Educação, e daí vamos avaliar os riscos. Tem risco.
Cara,
mesmo,
só daí já.
Daí você já vai ter um monte de tarefinha de casa.
É isso aí. E vamos pro resumo, Moniz?
Bora.
Vamos nessa.
Finalmente estamos no resumo, nem tanto, né, gente? É muito bom estar aprendendo aqui sobre um assunto novo que acabou de sair do forno e você está sendo aí retroalimentado dessas informações. Nesse episódio, a gente está falando das mudanças climáticas e normas e sistemas de gestão. E a gente começou falando sobre o que aconteceu, né? Da onde veio esse assunto? Então, a gente falou do comunicado da IAF, né? Que é um órgão que rege, né, as auditorias das normas e, enfim, todas as questões de padronização. E a gente falou também sobre quais os efeitos das mudanças climáticas, né? O que elas podem ocasionar. A gente comentou aqui sobre a tragédia que a gente está presenciando a respeito do Rio Grande do Sul, mas esse comunicado surgiu antes até dessas tragédias que talvez a gente está vendo nesse momento, que foi uma inclusão de fevereiro. E isso só demonstra a importância desse tema para a gente estar discutindo. Então, a gente falou de várias coisas, estresse, calor, conflitos e migrações, o risco de suprimento. A gente falou o que entrou na escrita da norma, né? O que realmente está falando essa norma, que a gente vai ter que esquecer tudo e falar só de mudanças climáticas. Não é bem assim, né? A norma está dizendo que a gente precisa determinar se isso é realmente relevante ou não, e também trazer a questão das partes interessadas para essa discussão e leve isso como uma reflexão, uma análise, faça isso bem feito. Você que é ouvinte do Qualicast, só por estar nos ouvindo, a gente já confia que você vai fazer um trabalho digno e honrado a respeito da análise de mudanças climáticas. A gente falou também sobre o impacto dessas mudanças para os sistemas de gestão, a gente comentou sobre a ampliação do escopo e análise mesmo de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, que a gente já faz essa análise de outras coisas, ou deveria estar fazendo, né, de outras situações da empresa. A gente falou de sustentabilidade, de revisão de processos, então vai sobrar para todo mundo, sim. E a gente falou também do foco em adaptação e resiliência da empresa, não só sua. Hoje, talvez, você esteja falando da sua resiliência em aceitar esse assunto, mas a gente também está falando da empresa, em como ela pode se recuperar, como ela pode lidar com esses assuntos. E também trouxemos algumas ações que as empresas podem tomar, e a primeira delas é educação e conscientização. A Elcimar citou algumas séries disponíveis no Netflix, que a gente vai deixar na descrição desse podcast, você vai poder acessá-la, você pode compartilhar ela com com o seu time, até antes de falar necessariamente da norma. A gente falou de adoção de energias renováveis, avaliação de riscos. E, cara, se você não conseguir absorver muita coisa desse podcast, absorva que você precisa se desenvolver nesse assunto e precisa analisar riscos na sua empresa, tá? Mas a gente falou também de eficiência energética, gestão e redução de resíduos, transportes sustentáveis e por aí vai. Aí você pode voltar o podcast e anotar mais coisas se você se deixou passar alguma coisa.
É isso aí. Muito bom, amor. Eu termino no resumo. E se você tá gostando, dá no Spotify, tem que colocar as estrelinhas lá pra gente ficar bem recomendado. Todas as estrelinhas que estiver lá, tem que aparecer uma constelação inteira, uma Via Láctea de estrelas pra gente. Você pode recomendar a gente bem no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Você pode ouvir no Google, no seu agregador de podcast. A gente não tirou dos agregadores de podcast. Vocês já perceberam, né, que tem um podcast famosinho que tirou do agregador de podcast porque ele quer vender monetização no YouTube, né? É muito louco isso. E a gente só quer que mais pessoas escutem. Então você pode ouvir no agregador que você quiser. E você pode, se você gostou mesmo, vai lá e avalia a gente no canal do YouTube também. Eucimar, antes da gente ir para os agradecimentos, antes de eu agradecer para todo mundo, eu queria agradecer para você. Muito obrigado, viu? Queria, fazia tempo que a gente não conversava. E olha que legal, você procurou. Vou contar um segredo para você. Eucimar falou: Geiso, vamos falar disso. Foi ela que procurou a gente.
Sim.
A gente sempre que pentelha ela para vir gravar as coisas, ajudar a gente. Essa foi ela, Eucimar, que puxou. Obrigado, viu? Muito legal falar desse assunto com você.
Ah, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente, fui eu que puxei. Falei, gente, vamos falar desse assunto. E você aceitou na hora. Falei, então eu fiquei super feliz. E é um tema que eu gosto muito de falar, né? A questão da sustentabilidade, a preocupação aí do planeta, e engajado com aquilo que eu mais sei fazer, que é a questão das normas ISO, né? O pessoal fala, o que você faz? Eu falo, faço ISO. Então, eu implanto as normas ISO, faço auditoria, faço treinamento, mas porque isso também se encaixa com tudo, então é muito gostoso. E esse tema é um tema fascinante, a gente nem conseguiu falar tudo que a gente precisava, e depois a gente combina aí mais.
É isso aí.
Simar, fala pro nosso ouvinte, talvez ele queira se aprofundar no assunto e queira te procurar para fazer algumas perguntas cabulosas que talvez não fizemos aqui. Fala onde que ele pode te encontrar.
Maravilha, pode entrar em contato pelo nosso e-mail, contato@unidasconsultoria.com.br ou pelo nosso WhatsApp 11 97317 7766. Lá eu respondo pro pessoal e onde tiver perguntas e ajudo aí as empresas a entender o que fazer nesses casos. E entender de uma forma bacana, né? Exato, como a gente fez hoje. Acho que foi muito legal.
O Simar também, ele pode procurar no LinkedIn, né? A gente vai deixar o link na descrição do LinkedIn da Simar aqui. A Simar tá lá, o Simar Barros, você vai encontrá-la por lá. Ela trabalha na Unidas. E mais uma vez, obrigado, viu? Legal fazer. É isso aí. Pode contratar o Simar, a gente contrata, é fornecedor, desde que ela não pare de me atender. É só isso, é uma demanda, viu, Simar? Senão ela vai ficar muito famosa. Agora, for lógico, ela atende mais. Entendeu? Então, assim, desde que ela não pare de nos atender, ela pode atender outros clientes, entendeu? Então a gente torce para que isso aconteça. E brigadão, viu? Obrigado mesmo. Queria agradecer o nosso ouvinte, né, Muniz, que tá aí com a gente até agora, que não mandou áudio ainda. Esse ouvinte, ele está arrependido desse momento. Se você não está arrependido, você deveria. E ele manda o áudio para onde? Você pode pausar o podcast agora, meu? E manda o áudio para que número?
43 998 220077.
Isso aí. Ou você tá com preguiça, grava o áudio agora aí, depois você só envia. Entendeu?
Encaminha,
você
faz, né?
Encaminha, é isso aí. Muito obrigado por o pessoal que tá gravando com a gente aqui. Valeu, o Vitão que tá aí, o Marquinho. Obrigado, viu? Você tá doentola e gravando de novo.
Cara,
a Moniz tá 6 meses de gripe. Eu não aguento mais.
Tô fazendo transversal.
Ela tá colocando até um terninho pra ver mais bonita gravar aqui, porque já que ela parece que ela foi atropelada por um caminhão de ré, entendeu? Ela tá.
Espero
aqui
que você não tenha me visto ontem.
firme, forte aqui gravando. Obrigadão, amor. Você é uma parceira incrível. Vou terminar com uma frase que tem tudo a ver com aquilo que a gente tá falando aqui, que é uma frase do Xingo, que diz o seguinte: melhoria significa fazer algo que nunca fizemos antes. Beleza? Obrigado, valeu.
Até mais.
Tchau, tchau. Obrigada.
Tchau.